Oh, que coisa boa, né? Nós sabemos que está chegando logo, logo na quarta-feira, dia 9. Eu quero te convidar, talvez você, tem algumas pessoas que têm disponibilidade, outras não, de estar conosco no dia 9, quarta-feira, nós teremos culto ao vivo, às 14 horas. Venha estar conosco. Só que para vir estar conosco, você precisa fazer a sua inscrição. E o nosso link, o link está na página da igreja, faça a sua inscrição. Você que já fez e depois o culto foi cancelado, o seu nome já está lá, o seu lugar já está reservado. Mas você que não fez a sua inscrição ainda, faça, porque os números, os lugares são limitados e nós queremos te ver. Não podemos te abraçar, mas vamos estar juntinhos aqui no mesmo ambiente, adorando ao Senhor, e tenho certeza que o Senhor continuará falando ao nosso coração. Venha estar conosco, traga alguém junto com você também, mas faça a inscrição antecipada, amém? Agora eu também quero te fazer um convite especial. Você que é boa de mídia, é boa mesmo, sabe mexer no computador, domina bem tudo isso. Você que gosta de câmera, eu quero te convidar, mulher jovem, você vem estar conosco quarta-feira, porque nós precisamos da sua cooperação. Precisamos de 4 pessoas disponíveis para você fazer um revezamento legal, para ficar uma só, uma vez por semana, para estar conosco lá na mídia e para estar aqui também aprendendo a mexer nessa câmera, que é uma bênção. Rapidinho vocês aprendem. Hoje tem 2 rapazes aprendendo. E num minutinho eles aprenderam, já estão fera. Então você também pode estar conosco. Venha nos ajudar. Seja participante desse trabalho tão lindo que Deus quer usar a sua vida também. Amém? Que Deus te abençoe muito. E agora nós queremos muito que você abra a palavra de Deus em Mateus capítulo 8, no verso 1 a 3. Diz assim comigo: o poder da atitude. Você sabia que uma atitude pode mudar a tua história ou a história de alguém que está observando você? E nós vamos conhecer um personagem da Palavra de Deus, que por uma atitude marcou a história de muitas pessoas e vai marcar hoje a nossa tarde também. A nossa tarde não, desculpem. A nossa noite também, amém? Então aqui em Mateus capítulo 8, no verso 1 a 3, diz assim: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Fecha os teus olhos, nós vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer, Pai, pela Tua palavra que é poder. Queremos Te agradecer pelos ensinamentos dessa noite, Senhor. Queremos agradecer ao Senhor por cada uma dessas famílias, dessas mulheres que estão, Pai amado, conosco, juntas aqui, para receber a revelação que vem do Senhor, Pai. Que o Senhor fale conosco nesta noite. Que verdadeiramente, Pai amado, essa palavra entre no nosso coração e dê fruto e fruto que permanece, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você pensar um pouquinho: o que faz um leproso se aproximar de alguém? Você sabe que a lepra é uma doença contagiosa e que as pessoas se afastavam completamente de pessoas como elas, eram retiradas, inclusive, do arraial. E aqui diz que um leproso, ele, quando soube que Jesus estava descendo desse monte, esse leproso, ele se aproxima. O que faz ele se aproximar? Aonde estava o medo? Aonde estava a dor? Aonde estava a rejeição? Aonde estava tudo isso? O que levou esse leproso a se aproximar? Ele sabia que pessoas poderiam realmente gritar com ele, colocar ele para fora. Ele sabia de tudo isso. Mas ele também sabia quem era Jesus. Ele sabia qual era o caráter de Jesus. Ele já tinha escutado a respeito da pessoa de Jesus. Vamos continuar aqui também. O que faz um leproso adorar, gente? Um leproso, uma pessoa que foi rejeitada, colocada para fora. O que faz essa pessoa adorar? Quem é esse leproso? Que homem que é esse? Que no meio de situações de rejeição, de vergonha, o meio de situações onde ele é colocado à margem, ele resolve adorar a Jesus. E uma outra pergunta também: O que faz um leproso se expor? Pensa, ele sabia muito bem o que as pessoas pensavam a respeito de uma pessoa leprosa. Ele sabia muito bem que aonde ele estava, onde ele passava, aquelas pessoas iam se colocar bem longe, distante dele. Mas o que faz tudo isso? Se fôssemos nós, como nós agiríamos? Será que nós correríamos para Jesus? Será que nós não ficaríamos com vergonha, com medo de sermos colocadas de canto, expostas? Eu queria que você pensasse sobre isso. Nós estamos falando a respeito do poder de uma atitude. O poder da atitude pode mudar a história de pessoas que estão te vendo. Pode mudar a história, a tua história também. O poder da atitude. E a atitude, ela acontece através de escolhas. Escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia. Saber exatamente a respeito deste homem, saber das atitudes que este homem teve, isso muito vai edificar a nossa vida nesta noite. Eu queria que você prestasse muita atenção a respeito disso, que você dissesse assim, as nossas atitudes ou a minha atitude, né, vai me fazer viver ou morrer. Todos os dias nós precisamos escolher as atitudes que nós vamos tomar. Algumas delas podem te levar à morte, tristeza, angústia. Outras vão te levantar e vão te levar à vida. E não só você, vai contagiar outras pessoas também. Jesus acabara de pregar o Sermão do Monte aos seus discípulos e agora ele aplica o que ele falou. As pessoas e o reino. Jesus sempre tinha foco no Pai. E do Pai, ele tinha foco no reino do Pai, no reino de Deus. E o reino de Deus é feito de pessoas. João 1,11 diz que veio para o que era seu e os seus não o receberam. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Foi uma atitude que eles tomaram. Não. Você não. Jesus não veio para as coisas e sim para nós. Jesus veio para pessoas. As pessoas sempre foram e são importantes para Jesus. Em qualquer momento, eu e você podemos atrair a pessoa de Jesus. Agora Jesus estava no vale, ou seja, Jesus estava lá no monte onde ele fez, multiplicou os pães. Agora ele já estava descendo para o vale. Jesus estava no vale onde muitos estavam. Mas muitos não puderam ouvi-lo. Jesus era um profeta e não um orador. Ele falava aos corações. Sabe, é muito diferente quando às vezes você escolhe falar, mas você não comunica nada. Às vezes você tem um linguajar tão maravilhoso, tão lindo, especial. Para quem? Jesus, ele não era um orador, ele era um profeta. Um homem de Deus. Um homem que falava ao coração das pessoas. Um homem que se comunicava muito bem, porque comunicar o que é? É se fazer compreendido. É deixar claro a mensagem que ele tem no coração. É isso. E olha só que interessante essa mensagem. Eu quero te chamar a atenção para dois tipos de gente. Fácil. Aquelas que andam com Jesus e aquelas que não andam com Jesus. Aquelas que só ouvem falar de Jesus, mas escolhem não andar com Jesus. Os que querem Jesus só para eles, aqueles que só querem ficar no monte. Vamos ficar aqui, Jesus, aqui está tão bom. Existem essas pessoas que só querem as mãos de Jesus, as bênçãos. E também tem aqueles que ouvem no monte, não descem aos vales para encontrar com aqueles que não ouviram. Com aqueles que estão necessitados, com aqueles que estão precisando. Tem muitos que ouvem, que conhecem a palavra, mas não descem para os vales. Principalmente quando o vale, são pessoas que estão no vale e estão precisando, estão necessitadas. Elas querem continuar lá no monte. Mas graças a Deus que Jesus Cristo, ele está no monte, ele está nos vales, ele vai ao encontro, ele ama pessoas e ele ama a sua pessoa. Por isso que nessa noite você parou tudo para ouvi-lo, para ouvir a sua palavra, porque você é muito importante para Jesus. Muito importante. O amor de Jesus é para todos os que estão nos montes ou nos vales, para os doutos e indoutos, para os fortes e fracos e para os puros e os impuros. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê nisso? Você crê que Deus realmente amou o mundo desse jeitinho aí? Ao ponto de dar o único filho por amor a mim, a você, a nós? Você crê? Você tem filho? Você daria o teu único filho? Não é 10 não que você tem e tira um de lá. Não, é o único. Por amor a alguém? Mas Deus, o Pai, te ama. E verdadeiramente não tem como ir até o Pai se não for através da pessoa de Jesus Cristo. E nós precisamos entender isso. E nós precisamos compreender esse amor e receber esse amor. Por isso que este homem, este leproso, ele sabia quem era Jesus. Quando nós sabemos quem é Jesus, não tem como nós ficarmos longe dele. Nós precisamos nos aproximar. Nós precisamos conhecer a pessoa de Jesus. Então, a primeira coisa, a primeira atitude que este leproso teve foi a aproximação. Ele não se preocupou o que as pessoas fariam com ele ou falariam dele. Ele tinha, sim, no coração que ele ia ter uma atitude de se aproximar de Jesus. Porque ele sabia que era Jesus. Ele sabia que Jesus não o rejeitaria. Porque Jesus não rejeita ninguém, querida. Jesus não te rejeita. Jesus, ele te ama. E ele diz, mas vinde a mim como você está agora. Do jeito que você está. Vivendo exatamente como você está. Ele fala, vem. Vinde a mim como você está. Este homem, esse leproso, sabia quem era Jesus. Sabia que esse Jesus, ele tinha escutado falar de Jesus, que Jesus ia para os vales. Que Jesus, ele não ia rejeitar nenhum leproso. Que Jesus, ele tinha poder, o poder de amar, mesmo que ele não conhecia. E o poder de curar também. E nesta noite, eu quero dizer uma coisa para você. Esse Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Ele está ao lado do Deus Pai. E ele disse aos seus discípulos, quando ele estava aqui na terra, eu irei com o Pai. Mas não fiquem preocupados, eu deixarei o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele os dirá toda a verdade. E amados, amadas, eu quero que você preste atenção. Porque este homem, esse leproso, ele me chamou muita atenção, ele marcou a minha vida. As atitudes que ele escolheu ter, de sair da posição que ele estava, fora do arraial, enfrentar toda a multidão, a convicção que ele tinha de que Jesus era amor, que Jesus não o rejeitaria, eu quero que nessa noite você tenha essa convicção de que Jesus é amor, de que Jesus não te rejeita, não importa o pecado que você está vivendo, o tamanho dele, não importa os anos que você está vivendo no pecado, não importa onde você está, importa que Jesus, ele te ama, e nessa noite ele quer alcançar o seu coração, ele quer te limpar, ele quer te purificar, e sabe como que nós somos purificados? Pela palavra de Deus, a palavra de Deus tem o poder de nos purificar. Por isso que a atitude deste homem marcou a nossa história. O poder da atitude dele de sair daquele arraial, de sair do lugar que ele estava e tomar a atitude de enfrentar as pessoas, as multidões, para ir até Jesus, marcou a minha vida e vai marcar a tua vida também essa noite. Eu não sei como é que você está, mas a primeira coisa que eu quero te dizer é necessário que você se aproxime de Jesus. Que você se aproxime da palavra de Deus. Que você se aproxime dessa pessoa maravilhosa, que é a pessoa de Cristo Jesus. É necessário que você creia nisso. A aproximação. Preciso me apresentar a Ele, reconhecendo toda a minha necessidade. O que esse homem fez? Em Mateus 8,2 ele disse, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. A primeira coisa que ele fez, além de se aproximar, ele não ficou olhando só para Jesus, ele adorou a Jesus. E ele, humildemente, ele disse, se quiseres, ou seja, Jesus, você não tem obrigação de me purificar, mas se quiseres, me purifica. Essa é uma atitude marcante. É uma atitude que não teve só benefício para ele mesmo, mas que marcou a todos que estavam ali ao redor. É uma atitude que marcou a minha vida, que está marcando a tua vida hoje à noite. E eu quero que você pense, também que eu pense, a respeito das nossas atitudes. Uma atitude tem poder de transformar a vida de muitas pessoas. Sabe, nós estamos vivendo tempos onde os escândalos estão aparecendo e a palavra de Deus diz que ai daqueles por onde vierem os escândalos. As nossas atitudes, amados, elas dizem mais do que muitas palavras, milhares de palavras. Nós precisamos lembrar sempre disso. Essa atitude que eu vou tomar vai glorificar o nome de Jesus? Essa atitude que este homem leproso tomou é uma atitude de alguém que conhece Jesus, não só de ouvir falar, não, mas de uma pessoa que andava com Jesus. Eu quero que você pense sobre isso. Em que posição você está? Na posição de somente ouvir a Jesus? Ou você anda com Jesus? Vamos continuar aqui. Lucas 18, 40 e 41 diz assim: então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Aqui é um outro exemplo de um cego que também se aproxima. Um cego que grita, que fala alto. Que as pessoas, os discípulos, disseram: não, fica aí, olha, Jesus está lá. Ele simplesmente usa a voz dele para paralisar Jesus. E ele consegue. Ele sabia também que era Jesus. E humildemente, ele se coloca ali. Jesus o chama, traz para perto. E ele fala: Senhor, que eu torne a ver. Hoje, nessa noite, se você se aproximasse de Jesus, o que você faria diria a ele? Qual a atitude que você tomaria? Primeiro, você reconheceria que é Jesus? Segundo, o que você falaria para Jesus? O que você tem a dizer para Jesus? Terceiro, qual a atitude que você tomaria? Pense sobre isso. Porque se nós pensarmos assim, quando nós acordarmos, nós estamos com Jesus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Se nós vamos para a faculdade, Jesus está conosco. As nossas atitudes em todo o tempo, nós somos pequenos cristos nessa terra. Nós devemos ter atitudes marcantes como esse homem. Atitudes, elas são poder. Eu quero que você lembre, uma atitude, ela tem o poder de mudar histórias. Este cego, Bartimeu, no caso que eu citei agora, ele também teve uma atitude. Muitos desprezam a pessoa de Jesus, ele não. Ele falou: não sei se eu terei a oportunidade de estar próximo dele e eu vou gritar em alta voz. Eu sei que esse Jesus é misericordioso e que ele vai me dar atenção. Porque muitas pessoas dizem: não incomoda o mestre. Queridos, Jesus tem prazer em te abençoar, prazer em te curar. Ele tem prazer, nós nunca incomodamos. Ele quer que nós estejamos bem pertinho dele sempre. Então se aproxime de Jesus como um grande amigo. Se aproxime de Jesus como aquele que te ama tanto. Se aproxime de Jesus com alegria mesmo. Se aproxime de Jesus. Vamos continuar aqui. Lucas 18, 40 e 41, já li. Muitos respondem: eu não preciso falar. Deus já sabe o que eu tenho. Eu não preciso falar. Vocês viram que este cego, Bartimeu, Jesus falou assim: o que queres que eu te faça? Jesus sabia que ele queria ser curado. Mas ele precisava falar para ele ouvir e ter convicção daquilo que ele pediu. Porque quando Jesus o tocasse, ele ia ver que foi a glória do Pai na vida do filho. Ele sabe de tudo, sim, amados. Mas por que nós não falarmos? Nós devemos ser humildes e reconhecermos quem nós somos e quem ele é. E nós devemos, nessa noite, agir como este homem, tanto o cego quanto o outro, que foi o leproso. Nós devemos ser humildes e falar: Senhor, eu quero. Se possível, Senhor, faça assim. Se possível, Senhor. Sabe, a gente olha para Jesus e a gente aprende todo o tempo como Jesus agia. Quando ele estava na cruz, ele já não estava mais aguentando de dor. E ele disse para o próprio Pai: se possível, afasta de mim esse cálice. Eu quero te convidar nessa noite a se humilhar na presença de Deus. Eu não sei quem você é, eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei que esse mesmo Jesus que esteve lá está aqui conosco. E Ele quer te tocar, mas é necessário, em primeiro lugar, você se aproximar dEle. Eu quero que você pense exatamente sobre essa situação. A vida está em Cristo. Nos envolvemos com tudo, até com a igreja, com ministérios, mas muitos se esquecem de se envolver com Cristo. Interessante isso, né? Nós nos envolvemos com a igreja, nós trabalhamos na igreja, nós nos envolvemos com ministérios, nós temos uma vida lá fora, a gente corre para cá, para lá, trabalha, muitos trabalham, vão para as faculdades, fazem tantas coisas. Mas eu queria que nessa noite você pensasse, você é envolvida com Cristo? Você é envolvida com Cristo? Porque nós podemos fazer tudo na igreja sem Cristo. Podemos ser profissionais. Mas o que Cristo quer não é isso. Ele quer o nosso coração. Ele quer que a gente esteja envolvido com Ele. Ele quer que quando as pessoas olharem para nós, elas possam ver Ele. Ele deseja que verdadeiramente as nossas atitudes atraiam a presença dEle. Que Ele se alegre conosco. Sabe, quando as pessoas olharem e falarem assim, ah, esse sim é um cristão. Ah, essa sim é uma cristã. É isso que Ele deseja. Nos sentimos impuras demais para nos aproximarmos dEle? E se você se sente assim, com uma pessoa impura demais, porque você está no lamaçal, você está lá no pecado, Jesus, Ele veio para cada um de nós, pecadores. Ele veio e Ele diz, vinde a mim como você está. Eu vou falar novamente isso. Assim como você está. Não se sinta, você é impura demais, você não pode chegar perto. Jesus, Ele veio para você. Ele veio para você. Ele veio para mudar essas vestes. Tirar essas vestes cinzas, essas vestes pretas de morte. E colocar um óleo da alegria. Colocar uma roupa nova. Colocar um anel no seu dedo. E te chamar de filha. Ele veio para isso. Mas para isso você precisa se aproximar dEle. Assim como esse leproso tomou uma atitude de se aproximar. Uma atitude errada seria essa. Você se afastar, manter distância de Jesus. Cada vez mais a pessoa vai esfriando na fé. Quanto mais ela se distancia da pessoa de Cristo, da sua palavra, dos cultos, das orações, ela vai o quê? Se enfraquecendo na fé. Uma atitude correta é a humildade e a aproximação. Nós temos que nos humilhar e nos aproximar. Lembre-se, o homem, esse homem que tem um nome, não nasceu leproso não, gente. Ele nasceu puro, mas de repente surgiu uma manchinha e tomou todo o corpo dele. Presta atenção. Ninguém nasce prostituta. Ninguém nasce ladra. Ninguém nasce drogada. Ninguém nasce. Você nasceu e eu nasci para sermos para a glória do Pai. Ninguém nasce leprosa. Nós podemos nos tornar leprosos. Eu quero dizer uma coisa para você. Talvez ainda você se sinta que você não pode participar nem desse culto. Mas eu quero dizer para você que isso é um grande engano. O Senhor, Ele te ama. E se você está se sentindo como aquele leproso estava, aonde as pessoas te rejeitam, aonde as pessoas só te criticam, aonde as pessoas não te dão uma palavra de ânimo, onde ninguém estende a mão para te ajudar, eu quero que você saiba que você não está ouvindo essa palavra à toa, porque você está na casa de alguém, porque alguém te chamou ou porque alguém passou esse link para você. Você está ouvindo essa palavra porque Deus disse que hoje é o dia que Ele vai te limpar, que Ele vai te purificar, que Ele vai mudar a tua história, porque Ele viu o seu coração se aproximando ao coração dEle. E quando Jesus vê um coração quebrantado, Ele não rejeita, amados. Ele não rejeita. É muito lindo ver essa maneira. E a gente também percebe, assim como a lepra, ela começa com um pontinho, depois ela tomando todo, o pecado também. O pecado, ele começa, sabe, com um pensamento ruim. A traição. Você acha que a traição acontece de um dia para a noite? Não. Primeiro, você leva uma cantada e você acha legal. De repente, você está trabalhando. Aí, lá, o rapaz lá que você trabalha, ele fala assim, nossa, que perfume gostoso. Você fala, nossa, é mesmo. Olha, ele sentiu, vou pôr mais perfume. Hoje eu vou pôr mais perfume. E você acha que está tudo bem. Aí você pôs mais perfume. Ele falou, nossa, mas esse perfume é demais. Qual que é, hein? Aí depois começa com a tua roupa. Aí depois ele percebe que você cortou o cabelo. Aí depois ele percebe que não sei o que. Quando você já viu, já foi. Você percebe? O pecadinho, ele começa bem sutilmente. Só que daqui a pouco ele vai tomando proporção. E aí você esquece que você já é casada. Você esquece que você tem filho. E quando você vai perceber, você já está envolvida com uma outra pessoa. E simplesmente você não sabe como aconteceu. E aí, muitas vezes, essa pessoa abandona os filhos, abandona o esposo. Mas eu quero te chamar hoje. Se você está vivendo isso, Jesus já te viu. E Ele quer que você se aproxime dEle como você está. Que você se arrependa do seu pecado e Ele te perdoará. E Ele vai te limpar, e Ele vai te purificar. E Ele vai mudar a tua história, querida. Porque Ele tem esse poder. Ele tem esse poder. Não permita continuar leprosa e falar, eu vou morrer leprosa. Faça como este homem leproso, que tomou uma atitude de se aproximar de Jesus, de humildemente adorá-lo e reconhecê-lo quem ele era, reconhecer que ele tinha poder. Ele se humilhou e disse assim, se tu quiseres, podes me purificar. E Jesus quer te purificar. Jesus quer mudar a tua história. Mesmo que todos já viraram as costas para você. Todos, inclusive da tua família. Jesus hoje te chama para você estar bem perto dele. Jesus te convida para isso. Uma atitude que vai mudar toda a sua história, querida. Bom, um outro ponto também que nós vemos aqui é a purificação. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ele pede purificação, demonstra uma atitude de humildade. Engraçado, quando eu estava lendo essa palavra, eu achei impressionante esse leproso. Sabe o que ele diz aqui? Ele não pediu primeiro assim, Senhor, me toca e imediatamente eu vou ficar curado. E ó, por fora tudo bem limpinho. Não. A palavra purificação é mais do que isso. A palavra purificação é você curar por dentro. É você ter uma vida espiritual sarada. É ter as emoções saradas. Purificação é mais do que isso. Este leproso, ele pensou em primeiro lugar no seu espírito. Ele pensou em como agradar a Deus. Ele poderia ter pensado primeiro, Senhor, me cura e está tudo bem. Olha, as pessoas agora vão ver que o Senhor me curou e olha que legal que vai ser. Não, nada disso. Aonde estava o coração desse homem? Em Cristo. Ele estava próximo de Cristo. Ele escolhe pedir purificação, pois trata-se do âmbito moral e espiritual. Ele priorizou a alma e o espírito mais que o corpo. Eu quero te convidar nessa noite a priorizar a sua alma e o seu espírito mais que o corpo, querida. Eu quero te convidar nessa noite, o mesmo Cristo que tocou nesse leproso e ele foi curado. Ele está aqui, mas também é necessário que tenha pessoas aqui, se tiverem pessoas leprosas, que tomem a atitude como esse leproso tomou também. Porque assim como ele foi purificado. O Senhor tem nesta noite para você essa purificação que vai além da cura exterior. Aquela que vai de encontro à tua vida espiritual e moral. Ele tem poder de restaurar a sua identidade. Ele tem poder, querida, de fazer você andar de cabeça erguida. Não orgulhosa, nem soberba, nem altiva. Mas nunca mais se arrastando no chão. O Senhor, Ele te ama. E Ele tem o poder de fazer tudo novo na sua vida. Creia nisso, creia nessa verdade. Atenção, se ele estivesse preocupado com as pessoas, ele teria pedido cura, que é o físico, o visível. Como ele queria aproximar-se de Jesus, ele pede a purificação. Isaías 59:2 diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ou seja, os pecados nos separam de Deus. Então, qual que é a batalha, a luta muito grande de você se purificar? Porque quando você não está purificada, você está em pecado. E o pecado, nós não temos acesso ao Pai. Mas essa é a noite que o Pai disse, vem filha, assim como você está, Eu estou aqui para te purificar. Para te purificar. Para você ter verdadeiramente experiências novas comigo. Eu tenho certeza disso, que o Pai, quando trouxe essa palavra, é com este propósito. O orgulho nos afasta de Deus e dos outros. Nos orgulhamos de tudo que somos e temos. E somos tão orgulhosos que não aceitamos que somos orgulhosos. E o orgulho nos impede de nos apropriarmos da salvação, da cura, da purificação. Sabe o que você faz com esse orgulho? Chega. Diz basta para ele. Ele já atrapalhou muito a sua vida. Talvez você esteja amarrado em coisas do passado por causa do orgulho. Talvez você esteja sem ver a sua família por causa do orgulho. Porque você não vai lá na casa deles porque eles não vêm na sua casa. Larga tudo isso, pelo amor de Deus, gente. Se daqui a pouco Jesus voltar, e aí? Como é que vai ser isso? Sabe, eu queria que você pensasse sobre isso. Se o orgulho tem te impedido de viver uma vida próxima de Jesus, hoje mesmo, peça perdão a Ele e fala: Senhor, eu quero, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha aqui e que o Senhor tome o teu lugar no meu coração e que todo orgulho vá embora, que não tenha mais poder sobre a minha vida. Eu quero que você pense sobre isso, amada. Mateus 5,3 diz que bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humilde de espírito, como é bom. Como é bom ver este homem que estava numa situação de caos, de rejeição, numa situação de morte, de depredação mesmo, que cheirava mal. Não era só ele estava feinho, ele estava cheirando mal. Esse homem nos ensina a se aproximar de Jesus como ele estava. Esse homem nos ensina a adorar Jesus, mesmo quando não vai nada bem, mesmo quando estou passando pelo vale da sombra da morte, ainda existe adoração para o Senhor se eu sou próxima dEle. Nós precisamos entender que Jesus, que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a adoração verdadeira é essa adoração, amados, que vem do profundo do coração. E essa humildade que Ele diz: se quiseres, purifica-me. Se quiseres. Quem somos nós para dar ordem para Jesus? Quem somos nós? Ele é o oleiro, nós somos os vasos, vasos de barro, vasos frágeis, e nós sabemos muito bem disso. Este homem reconheceu: eu sou leproso. Isso é humildade. Jesus, purifica-me. Você reconheceu quem você é? Você reconhece todos os dias que você é pecadora e que eu sou pecadora e que nós precisamos da misericórdia de Deus? Você, quando acorda, você se lembra que é por misericórdia que Ele nos deixou acordadas? Que Ele nos levanta? Isso é humildade. É a gente lembrar todo o tempo que nós não somos nada, mas Ele é tudo. Ele é tudo, amados. Nós também precisamos ter uma atitude de fé. Humildade longe de Jesus é nada. A aproximação sem humildade também é nada. E tudo isso sem fé, nada opera. Mas quando ele diz: Senhor, eu creio. Muitas vezes não recebemos por falta de fé. Fé, humildade e aproximação. Quando a vontade de Deus é feita, há transformação. Mas nós precisamos crer. Crer. Aquele homem só se aproximou de Jesus porque ele cria que Jesus poderia curá-lo, se ele quisesse. É isso. Aonde está a tua fé? Aonde está a minha fé? Você mesmo que eu estou falando hoje. Você que está tão distante, hoje é o teu tempo de voltar. Assim como você está. Não, não olhe para as pessoas que têm colocado tanto peso em você, que têm te desprezado, te humilhado. Você já fez tanta coisa errada, não tem mais jeito, né? É agora, quando a gente chega no fundo do poço, que é a hora da gente verdadeiramente falar: Jesus, chega, acabou. Eu não quero viver mais a vida desse jeito. Eu quero viver uma vida que vale a pena ser vivida. E vida que vale a pena ser vivida é uma vida onde a gente nasce de Deus. Onde a gente vive para Deus. Onde a gente está numa outra esfera, sabe? Parece os ETs mesmo, extraterrestre. Parece que a gente não é dessa terra. A gente não é mesmo. A gente é do céu. A gente só está aqui de passagem. Depois a gente vai para o céu, né? Tá bom? Vamos continuar aqui. se aproximar da perfeição celestial. Esse homem, gente, ele tem me ensinado tanto. Eu estou pregando para vocês, mas eu estou recebendo aqui no meu coração. Sabe, esse leproso, ele tinha um coração tão especial com Deus, com Jesus. Tão especial, a maneira que ele chega perto de Jesus, a atitude que ele toma de se aproximar de Jesus, a atitude que ele tem de crer em Jesus, a atitude de adoração, de expor as suas enfermidades, de expor, tem tantas pessoas passando por tantos problemas. Eu sempre digo, vou dizer de novo, nós estamos vivendo Atos dos Apóstolos e nós sabemos que nós estamos continuando esse livro. Nós sabemos que nesse momento muitos têm para dar. E estão sendo provados na sua generosidade. Outros são aqueles que estão sendo provados no seu orgulho, porque precisam pedir e não pedem. Mas esse homem mostra sua humildade. Ele sabia o que ele queria. E ele sabia que Jesus podia dar. Mas ele coloca humildemente, se tu quiseres, purifica-me. Eu quero te convidar nessa noite a verdadeiramente colocar a tua vida no Senhor. Eu quero concluir dizendo assim, a humildade gerou a submissão gerou esperança, a esperança gerou uma fé objetiva, essa fé objetiva, amados, é ela que gerou a cura, e essa fé também, hoje à noite, pode gerar a sua salvação. Eu quero dizer para você que um dia eu estive do seu lado, aí onde você está, cheia de pecados, arrogante, soberba, altiva, mas um dia eu vi falar de Jesus. E um dia, eu não só ouvi, mas eu vi atitudes de Jesus em vida de pessoas. E isso me atraiu. Uma atitude de poder muda a história. E hoje, eu quero te convidar a vir como você está. Você está aí na sua casa, você está na casa de alguém, da sua família, de um amigo. Assim como você está, que o seu coração esteja completamente rendido a Deus, que você possa crer que Jesus Cristo te ama e que Ele tem um plano maravilhoso para a tua vida e que Ele quer te purificar, Ele quer te trazer de volta para o teu lugar, lugar de honra, lugar de bênção, lugar aonde você vai ser usada como bênção na vida de tantas pessoas. Lugar aonde você vai ser uma adoradora, porque adorador é aquele que ama a Deus. As nossas atitudes em todo o tempo, onde nós estamos, nós queremos alegrar o coração do Pai. Ele quer mudar as tuas vestes. Essas aí estão fedendo, essas aí estão feias, não combinam com você. Mas Ele tem vestes novas para te dar. Se você hoje quer, deseja mudar a tua história, eu quero que você ore comigo assim. Feche os teus olhos. E creia, fale de todo o teu coração crendo. Senhor Jesus Cristo, eu creio que o Senhor morreu naquela cruz por amor à minha vida, mas que o Senhor ressuscitou. E eu quero te pedir, perdoa-me, Senhor. Eu quero te receber como Salvador da minha vida, como Senhor da minha vida, dono da minha vida. E eu desejo que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Mas é só isso? Sim, querida. Se você fez essa oração crendo com o teu coração, agora mesmo o Espírito Santo de Deus, ele mora em você. Esse Deus de amor habita em você. E nós queremos cuidar de você, porque hoje você está nascendo de Deus. Você é uma nova criatura. Mas você fala, peraí, eu estou aqui grande, adulta. É no Espírito. O seu Espírito está sendo recriado. E nós queremos te ensinar pela palavra de Deus a viver como filha de Deus. Nos procure. Tem um telefone aqui, em algum desses lados. É só você mandar um WhatsApp. Seja humilde. Diga o seu nome. Fale, eu quero. Eu quero ser cuidada. E nós teremos um prazer imenso de cuidar de você. E você também, que estava distante do Pai. É para você essa palavra. Volte. Volte para Ele. Ele continua te esperando de braços abertos. Você já foi livrado de morte várias vezes. Você foi livrado de situações tão terríveis. Você perdeu tudo. Não tem mais jeito. Querido, querida, tem jeito sim. Jesus tem o poder de fazer tudo novo. Enquanto a vida, enquanto há esperança, o Senhor é a nossa esperança. Ele pode mudar a tua história. Assim como você está, ore comigo também. Senhor Jesus, nesta noite, eu quero te pedir, perdoa-me, Senhor. Eu estava distante de ti, mas hoje, como este leproso, eu quero me aproximar da tua presença. E eu quero te pedir, se quiseres, purifica-me, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus por isso. Eu quero te abençoar, querida, porque eu tenho certeza que Deus já ouviu o seu clamor, a sua oração, e o Senhor é contigo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E se possível, esteja conosco quarta-feira, às 14 horas. Deus abençoe.
Nós te agradecemos, ó Pai, por essa manhã gloriosa. Mas todos nós juntos devemos nos reunir aqui, não para matarmos as nossas saudades, não para cumprirmos um dever social, mas para dizermos estamos juntos para adorar a Deus em tal profundidade que a presença de Deus se manifeste no meio de nós.
Só agradeça nesse momento. Só agradeça, só agradeça, só agradeça.
Deus nos deu o seu único filho e hoje nós somos co-herdeiros de Cristo.
Eu vejo surgir um novo de Deus.
A nossa rotina anterior nos dava a ilusão de que estava tudo no controle. Não estava, não está e nunca estará.
Perante os homens, perante tudo, quero que o universo seja meu.